Falar, claro, como sempre, à segunda-feira, com Moraes Sarmento e Vera Jardim. Hoje registamos o regresso de Nuno Moraes Sarmento a este debate, e começamos por si, e começamos por falar naturalmente da questão das sanções que tem ocupado a agenda política nacional nas últimas semanas, mas com particular relevo nos últimos dias, com acusações e contra-acusações entre o PS e o PSD. Com o Presidente da República pelo meio a dizer que o consenso prevalece. Amanhã, em princípio, será o dia D, para saber se temos ou não sanções. Como é que está a acompanhar toda esta polémica?
Eu estava melhor a acompanhá-la à distância. Boa noite, em primeiro lugar, a todos. Estava melhor a acompanhá-la à distância em Moçambique do que aqui. Do que aqui.
Sim, também
Bem,
acredito.
enfim, mas regressava à terra
Não me
pátria.
custa acreditar.
Eu diria, começando pelo fim da pergunta, eu não acredito que amanhã seja o dia D. E, portanto,
Portanto, acredito.
naquele politiquês habitual, que já vai sendo habitual da Europa, vamos ter um adiamento. Portanto, vai ser dado mais um prazo, não que o Sr. Junqueiro me tenha telefonado, mas, enfim, já vamos sabendo destas coisas, pela experiência que temos. E, portanto, vai ser dado mais um prazo que, no fundo, permita que por baixo da mesa ou por cima da mesa, não sei muito bem como é que António Costa vai fazer, mas ele também não tem problemas em fazer por baixo ou por cima ou pelo lado, é igual.
Mas o que ele não quer é que o ónus das sanções recaia sobre si.
Irá apresentar alguma. Ele tem que apresentar qualquer coisa, isto para que fique tudo bem na fotografia, para que Portugal não tenha sanções, o governo vai ter que reforçar o compromisso. É isso que, aliás, os credores, aqueles que nos emprestaram dinheiro e querem dinheiro de volta, o que eles querem é a garantia da devolução. E, portanto, o que eles querem é, depois deste tempo de um governo, que tudo o que fez foi diminuir-lhes as condições de reembolso, avançar na direção inversa àquela que sugeria podermos cumprir essas obrigações. Eu acho que a Europa deixou andar e tinha que deixar, mas chegou aqui e disse: isto não é como cada um quer, há regras, não é? É evidente, neste momento, para fora todos, e eu faço o mesmo coro, todos temos que dizer que não deve haver sanções e que as sanções são excessivas e tudo o que se quiser.
Mas isso é
Muito bem.
teatro.
Não é teatro, não. É a posição do país. Não é teatro, nem é uma brincadeira. É a posição do país. Agora, para lá da posição do país, que tem que ser essa na voz de todos, podemos, entre nós, conversar um pouco, nem discutir, digo, conversar um pouco sobre o porquê é que aqui estamos, porquê é que não estão a aplicar sanções a outros países e estão a pretender aplicar sanções a Portugal. Bom, não é porque tenha uma tineta com Portugal. Não é por causa dos governos serem de direita ou de esquerda, porque basta olhar o alinhamento, ter o um mínimo de conhecimento do mapa político da Europa para perceber que não pode ser essa a razão. Portanto, o que eu acho é que temos que ter, para lá dessa posição externa absolutamente firme e unânime, temos que ter a capacidade, ou então nunca mais mudamos de vida. Se nós cometemos os mesmos erros à espera de resultados diferentes, daqui não vamos sair.
Mas deixe-me só perguntar, mas a discussão dos últimos dias tem sido exatamente essa, ou seja, o PSD a dizer que o problema é o Partido Socialista estar a adotar as políticas que está a adotar e o Partido Socialista a dizer não, o problema foi o orçamento e o déficit de 2015. A minha pergunta é, e lá fora não ouvem estas entrevistas, não ouvem estas declarações, não assistem a esta discussão?
Não, é evidente que ouvem e
E,
assistem
portanto,
e já
não há
ela
uma voz
já lhe
unânime
está.
em Portugal.
Não, mas há uma voz unânime em Portugal que
É do Presidente da
contra.
República?
Não, não, não. É de todos. Contra, e não ouvi voz contrária, todos contra a aplicação de sanções, considerando que, independentemente daquilo ou de quem a elas deu lugar, que elas não devem ser aplicadas porque teria um efeito absolutamente contraproducente, seria a descompasso da Europa e seria, no momento em que as prioridades são outras e as consequências de factos recentes, como o Brexit, são ainda não avaliáveis, estar a aplicar sanções para Portugal. Portanto, uma coisa não tem a ver com a outra. Todos dizemos isto. Agora, eu, quanto a essa discussão, eu acho que isto não é uma questão de lá está, de Benfica Sporting, o que eu digo é isto. Todos nós acompanhamos o percurso deste governo. Se alguém me apontar alguma direção estrutural, medida séria, que tenha contribuído ou pudesse contribuir para a melhoria dos nossos indicadores económicos e, portanto, para o maior conforto daqueles que nos emprestaram o dinheiro contra o reembolso, eu acho que então valeria a pena argumentar. Mas na realidade, não é preciso ser especialista em economia, porque isto vem desde o programa de governo. A única coisa que lá havia era aquela pífia ideia do... Pífia porque impraticável, porque seródia, porque ideologicamente seródia do consumo interno. Viu-se no que deu, e portanto não vamos a isso. Não vamos a isso, para isso remeto para as palavras de Teodoro Cardoso, que são lapidares sobre essa matéria. Bom, agora, tirando isso, houve um conjunto de decisões políticas. Não compete agora discutir o acerto ou desacerto delas, mas para lá dessas decisões, não houve efetivamente uma única iniciativa, para lá da discursiva de António Costa, que sugerisse que a nossa situação económica ou financeira vai melhorar. Ela não vai melhorar, vai piorar. Esqueçam-se se é os 2% do BANIF ou se é os 3 primeiros meses de execução orçamental. Olhem para a frente. Olhem para a frente. Aquilo que nos vai acontecer nos próximos meses vai ser a continuação da degradação sistemática e que, portanto, não tem a ver com Brexit, nem com Exit, nem com Zit nenhum. Tem a ver connosco e só connosco. Que é a degradação de todos os indicadores em que nós tínhamos conseguido alguma recuperação. Portanto, entre importações e exportações já estamos negativos, o investimento já caiu, portanto já importamos mais do que exportamos, o que aliás aconteceria ainda pior se o tal consumo desejado por aí tivesse vindo. Mas é bem, já importamos mais do que exportamos, portanto esse saldo já é negativo, o investimento caiu a pique, as exportações estão a regredir, os números de emprego não melhoram, os desemprego pior. Deem-me um indicador que me conforte e eu não sou credor.
Agora, se cá tivesse o meu dinheiro emprestado... Um indicador, até porque os números da execução orçamental aparentemente não dizem isto.
Não, vamos lá ver, vamos por partes. Agora, já agora deixe-me ir também comentar várias coisas que foram
sim,
ditas.
Sim, sim, mas é só para termos aqui também
pois,
uma...
Bem, vamos lá ver.
E no fim, só para recentrar, não tem nada a ver com os números da execução orçamental, tem a ver com os indicadores da
economia. Sim, exatamente.
Pronto, não vale a pena responder ali àquela armadilha.
Não, mas é que é o argumento que o Primeiro-Ministro dá.
Mas eles deram sempre certo.
Está bem.
E nós acabámos no resgate, não é? E davam sempre certo.
Eu acho que você também... algumas coisas, mas eu gostava de voltar um pouco atrás. Primeiro, para concordar que acho que amanhã não é dia de nenhum, porque vai ser empurrado para a frente, aliás já vieram notícias que iam entregar o Eurogrupo, mas
já estão a preparar
e tal e coisa, pronto. Segundo, há aqui um fator que não tem sido muito tido em conta, é que o que está em causa não é só Portugal, é Portugal e a Espanha. Uhum. Ora bem, este fator introduz aqui uma complexidade bastante maior do que se fosse só Portugal.
Ou seja, Portugal pode salvar à custa da
Espanha.
Não,
não estou a dizer isso. Também. Não estou a dizer isso. Mas, vamos lá ver, Portugal é um pequeno problema na Europa, a Espanha é um enormíssimo problema na Europa. E tornou-se agora ainda mais enormíssimo, se possível. E, portanto, é evidente que... Eu não acredito que, por mais tontos que haja em Bruxelas, e alguns haverá, por várias coisas que a gente vê todos os dias dizer...
As entrevistas que se têm repetido...
Ah, toda a gente fala, eu aliás estou farto de falar nisto, neste programa e noutros sítios, toda a gente fala a destempo e sem ser a destempo e diz as coisas mais extraordinárias do mundo. Mas, portanto, há a Espanha e há Portugal. E todos estamos de acordo que sanções neste momento a Portugal são injustas, não ajudam nada, não ajudam nada, como é óbvio, porque as sanções de que se fala, o que é que são as sanções? As sanções são 300 e tal milhões de euros, 325 milhões de euros de multa, ou cortar parte dos fundos para investimento.
Quer dizer,
bom, depois há uma outra hipótese, isto também, porque eu acho que a gente tem aqui coisa pedagógica também para os nossos ouvintes, não é? Porque depois há também outra coisa...
Chamada sanção pedagógica.
Exatamente. É a sanção pedagógica, que quer dizer, pagas um euro, ou então, ou uma sanção condicional, quer dizer, a gente não aplica sanções, mas vamos ver até fins de julho, por causa do semestre europeu e tal, o que é que apresentas para o orçamento do ano que vem, etc, etc.
Pronto. Ou seja, portanto, faz recair o ónus sobre o atual governo.
Sim, porque, vamos lá ver, é evidente que... Se diz, e com razão, que está em causa, é o déficit 2015. Muito bem. Mas também não está em causa só o déficit 2015, porque Basta ver o regulamento que diz respeito às sanções, porque também diz que será apreciada a situação, as medidas que o país está a implementar, etc, 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 etc. Pronto. É evidente que também há, embora o Moraes Sarmento também não tenha dito nada sobre isso, mas que diabo, também há uma situação internacional que não é muito positiva. Você há de concordar. Você vem agora de Moçambique, olha, e está certamente informado que há uma série de mercados de exportação portuguesas, isso é verdade, não estou a dizer que tudo explique a queda das exportações, que seja só explicada por Angola e por um conjunto de fatores. Mas Angola é um fator importante, como é um fator importante, como irá ser um fator importante, calculado pelos técnicos europeus em 0,1 ponto do PIB europeu, não sabemos, a gente sabe lá, nem nós é economista, mas o Brexit trará naturalmente problemas, já está a trazer. Já as empresas, há muitas empresas portuguesas que exportavam muito e continuam a exportar para o Reino Unido. É evidente que esse efeito não será imediato, não será nas próximas três semanas, mas é um efeito com que se tem que contar. Portanto, eu, sinceramente, agora, há aqui uma coisa que eu queria dizer, o Moraes Sarmento tem razão, estamos todos do mesmo lado, estamos todos contra as sanções, é o país que está em causa, claro. É o país que está em causa. Agora, não é esse discurso que eu vejo no Dr. Passos Coelho nas últimas horas, não vejo. E na doutora Maria Luísa, ex-ministra das Finanças, porque eu nunca ouvi, e você também não, penso eu, já cá andamos há muitos anos, eu uns poucos mais, bastantes mais do que você, nunca ouvi um ministro dizer, se fosse comigo isto não acontecia. Quer dizer, não é maneira, porque estas coisas são lidas lá fora. E também, o que o doutor Passos Coelho venha dizer, alto e bom som, aquilo que o doutor Moraes Sarmento deixou veladamente, mas o doutor Moraes Sarmento não é ex-primeiro-ministro nem presidente do PSD, portanto está à vontade para o dizer. São coisas bem diferentes, não é? Vir o doutor Passos Coelho fazer para a televisão e escrevendo um artigo no Diário Notícias 2, dizer, porque isto vai para o mau caminho, vai isto, vai aquilo, o doutor Moraes Sarmento está à vontade para o dizer. E à vontade, e tem toda a liberdade de o dizer. O doutor Passos Coelho não deve dizê-lo com essa liberdade total, porque sabe que estamos...
Sobretudo ligando essa questão à questão das sanções.
Pois, com certeza, porque estamos em vésperas de serem tomadas decisões e, portanto, não vou dizer, obviamente, o doutor Passos Coelho seja obrigado a dizer que está tudo no melhor dos mundos, não é isso. A oposição é a oposição e tem que ser feita e não está, aliás, a ser feita. Que não há muita oposição, efetivo, não se ouve muita oposição. Infelizmente, quando se ouve, não se ouve também muito bem. Agora, diz o Dr. Moraes Sarmento, mostrem-me uma medida. Bom, podíamos estar aqui a noite toda a vasculhar o programa de medidas e há várias coisas que são positivas. Agora, é certo que se apostou fundamentalmente numa política mais generosa de rendimentos, esperando que o consumo pudesse aumentar, com isso viesse mais investimento, etc, etc. É verdade.
Com a qual também é verdade, você disse, estar em desacordo e não acreditar que produzisse resultados
mínimos. Sim, não. Suficientes. Difícil. Suficientes. Alguns poderiam.
Mas você entrava pelos olhos a ver.
Alguns poderia produzir, mas pronto, eu disse aqui, por exemplo, continuo a dizer que não percebo esta coisa do IVA da restauração, por exemplo, olha, vou-lhe dizer, nunca percebi bem. Porque,
bom, e também ainda não pagou mais barato nos restaurantes.
Não, não paguei, nem espero pagar, mas está bem, disto vai criar emprego. Mas eu ouço os próprios empresários da restauração a dizer que não vou. Eu, aliás, vejo restaurantes a abrir todos os dias em todo o sítio. À porta da minha casa já abre. Bom, mas enfim, mas isso são pequenos pormenores que, no meio, digamos, da política geral, que acho que tem coisas positivas, e você também acha que tem coisas positivas. Por exemplo, o programa de recapitalização das empresas portuguesas vale o que vale. Obviamente não é isso que vai resolver os problemas do país, mas você sabe muito bem que um dos grandes problemas da economia portuguesa é a pouca ou quase nenhuma capitalização das empresas portuguesas, sobretudo das médias empresas. Você sabe isso muito bem.
Sei.
Que tem um de capital e 10 de empréstimos à banca. O que, aliás, criou a situação na banca a que nós estamos a assistir e que vai ser ela também, um dos bicos de obra que vamos ter nos próximos meses.
E é um bico de obra, doutor Moraes Sarmento, que nos pode levar à hipótese de um segundo resgate, como aparentemente numa gafe o Ministro das Finanças alemão disse na semana passada?
Não sei se é uma gafe, porque ele é capaz de acreditar.
Ele tentou depois
nisso.
Dizer que era uma gafe.
Mas ele, como o outro.
Mas como ele não diz coisas não por acaso.
Nós temos sempre a mania de que são os alemães os autores.
A verdade é que ele quase sempre
os austríacos. Não, mas é que vamos.
Que lança as lebres.
Vamos olhar, não é que lança, é que se ouve mais, porque se o ministro das Finanças da Áustria fala, não chega aqui. Se o ministro da Alemanha fala, que chega ao mundo todo.
E, portanto, isso é verdade.
Eu sei que é verdade. E por isso, isto para dizer que não me parece, seja uma gafe, não me parece, tenho a certeza que a liderança desta posição mais dura não é sequer alemã. Os alemães têm-na também. Mas é falar com os austríacos, ou com os nórdicos, ou com alguns dos países de leste recém-entrados e que passaram as passas do Algarve, ou que têm passado, e eles têm todos a mesma opinião.
É o caso do comissário da Letónia, que não sei
se... Já não sei bem qual é.
Dombrovskis.
Portanto, o que estou com isto a dizer é essa posição não é uma gafe, nem é uma blague, nem é uma invenção. É uma possibilidade.
E é um fantasma.
É uma possibilidade. Aqueles que vêm dizendo há algum tempo que este caminho nos levaria a contas menos certas, pois, se eles veem que o país, se essa é a opinião deles, e se veem com bom fundamento, e se veem o país a continuar alegremente na mesma direção, tudo o que faz é carregar mais no acelerador, pois eles já viram isto várias vezes, já viram muitos países, não? E eles sabem o que é que vai, provavelmente, acontecer. Só podemos ser salvos. E, de facto, essa é a iniquidade deste exercício todo. E iniquidade, os nossos ouvidos, essa é a imoralidade. Mais do que iniquidade, é a imoralidade deste exercício todo. É que António Costa, que gera politicamente bem as situações, só que gerir a situação que existe é uma coisa. Governar o meu país para que ele seja melhor e diferente amanhã é outra, completamente diferente. Eu acho que essa segunda nem o preocupa. Quer dizer, com certeza ele quer o melhor para o país e que o país esteja melhor. Mas depois o que faz é gerir politicamente. Nem podia ser de outra maneira, com aquela confluência de opiniões tão diferentes. E, portanto, António Costa sabe muito bem que a única maneira disto não correr mal não é porque Mário Centeno, faça Mário Centeno e ele, os dois juntos, ou mais jangados ou menos jangados, o que fizeram, já percebemos a direção, a coisa vai por descaminho. Agora, se de repente o Brexit começa a ter impactos que não estavam previstos nos mercados, se de repente a situação em termos de segurança na Europa se deteriora, se temos problemas políticos que podem surgir mais rapidamente do que estamos a pensar em alguns países membros da União Europeia, pois eu aí admito que António Costa consiga que Portugal escape pelos pingos da chuva e não há sanções e nós. Com o que ele ficará muito contente e eu não. Porquê? Porque a situação do país não melhorou. Eu não estou aqui para o campeonato de habilidade política. Eu sou cidadão do meu país e gostava que o governassem o melhor possível. É isso que eu quero, é isso que quero como cidadão. E, portanto, mas é uma ilusão. Mas isso foi o que nós andámos. Essa brincadeira de que a vida dos portugueses não se complica, até está melhor, foi o que nos levou ao resgate. 2 anos antes tínhamos tido 4% de aumento nos funcionários públicos. E todos dizíamos isso. Então, mas o país não se queixa, o país está mais contente, o país está mais satisfeito, 1 ano e meio depois tínhamos o resgate. Portanto, aquilo que me incomoda é esta imoralidade do exercício político. Tudo o que se pretende é evitar as sanções, ninguém pretende olhar às razões e corrigi-las. Tudo o que António Costa antevê é a possibilidade de uma inversão de prioridades em termos europeus que relegue para segundo plano questões como a nossa derrapagem orçamental. E eu a única coisa que não vejo no meio disto tudo é alguém a preocupar-se que o país daqui por 3 anos ou 2 esteja melhor do que está hoje. Pelo contrário, o que eu vejo é um descaminho. E é esse futuro que me angustia, e é esse futuro que não é resolvido pela não aplicação de sanções, ou por nós conseguirmos que deixe de ser uma prioridade para a Europa a situação orçamental e o Pacto de Estabilidade, e passe a ser a segurança ou a relação com países terceiros como a Inglaterra. Portanto, tenho muita pena, mas não consigo ser otimista
quanto ao resultado da governação no que respeita à situação económica e financeira do país e dos portugueses. Consigo ser otimista na leitura política.
Resgate, ou não?
Eu acho que não vamos pagar. Hoje em dia já não será. Até o resgate já é uma modalidade ultrapassada para a própria Europa. Falo-lhe de maneira diferente. A Europa, ao contrário de nós, a Europa mostrará, quando chegarmos a esse momento, que aprendeu qualquer coisa, que os resgates foram excessivos, a própria natureza dos resgates não fazia muito sentido e era quase abusiva no sentido de imposta, e, portanto, será uma solução diferente. Eles aprenderam. Nós estamos a repetir, passo a passo, o mesmo caminho que nos levou à situação em que acabámos a pedir de mão estendida à Europa.
Muito bem, eu passava, menos que o Dr. Vera Jardim ainda tenha mais alguma coisa a dizer sobre este tema, para a questão do Brexit, já falou disso aqui a semana passada, mas entretanto passou-se uma semana, os mercados pareceram afundar e depois recuperar. Temos razões para estar descansados? Como é que viu os acontecimentos desta última semana?
Não temos razões. Na Europa não temos razões nenhumas para estar descansados com nada. Acho eu. Não temos, não vejo. Já agora, usando a forma que o Dr. Moraes Sarmento, digam-me alguma coisa na Europa que nos descanse. Que nos descanse.
O Papa, a gente diz o Papa Francisco, porque ele está em Roma, não é?
Sim, mas
pronto,
mas não é. Não altera,
mas é da América Latina.
E não altera os mercados. Os mercados internacionais, não domina nada disso. E o Brexit é uma história que começou mal, continua pior e provavelmente ainda acabará pior do que nós pensamos.
Mas este recuperar do nervosismo dos mercados não é um bom sinal?
Não, pois é evidente que o Brexit conduziu de imediato à queda da Libra, à queda dos mercados. Isso é normal.
Certo.
E é normal também que depois haja uma certa recuperação. Uhum. Isso é normal nos mercados, é assim. Porque depois as pessoas verificam, espera, afinal não se está também a passar já nada de muito especial, etc.
Pois.
Não. Isso é normal, não é isso que eu digo. Eu acho que o Brexit foi uma desgraça que aconteceu à Europa e uma desgraça tão grande ou maior que aconteceu à Grã-Bretanha. Porque vamos lá ver, eu acho que a Europa perde muito com o Brexit. Perde a cooperação inglesa, perde a alma inglesa, enfim, inglesa, escocesa, quando fala em inglês é por uma facilidade de expressão. Perde o contributo inglês para a definição das políticas, embora não possamos também esquecer, e começa a fazer...
Perde também o poder militar, não é?
Não, isso não acredito, sinceramente, porque vamos lá ver, a Grã-Bretanha está envolvida noutras organizações,
na NATO.
Da NATO, e portanto acho que por aí não é, apesar de tudo, a coisa que mais me preocupa. Não é, aliás, difícil que a Grã-Bretanha
encontre... Mas
não deve
conduzir a que os países da União Europeia se preocupem mais com o que gastam em defesa?
Vamos lá ver, deve conduzir a que os países da União Europeia e a Grã-Bretanha compreendam a importância que terá sentarem-se à mesa a tratar, entre muitas outras, dessa questão da segurança europeia. Não é impossível. Não é impossível que criar mecanismos de cooperação muito estreita, que possam substituir, digamos, aquilo que era também uma certa fragilidade da Europa nessa matéria, não é? Porque a gente sabe, claro. Nós vivemos há dezenas de anos debaixo do chapéu de chuva de proteção dos nossos amigos do outro lado do Atlântico, esta é que é a verdade. Claro. Como você, aliás, referiu, os orçamentos de defesa da Europa têm vindo a descer ou a manter-se relativamente exíguos. Eles são, apesar de tudo, poderosos em alguns países, em França, na Grã-Bretanha, especialmente, na Alemanha também, mas tem vindo a descer também pela crise europeia, pela crise que vivemos há uma série de anos. Agora, o que é extraordinário e mostra bem o estado a que chegou a política europeia e os políticos europeus é ver o espetáculo que estamos a assistir agora na Grã-Bretanha. Que é as pessoas que conduziram a Grã-Bretanha, fundamentalmente conduziram o chamado Brexit, ou seja, a votação, conduziram as pessoas para votar,
agora
para
foram
sair,
para casa.
Agora subitamente, e refiro-me em especial ao Nigel Farage, o outro, enfim, fez isto tudo para ser líder do Partido Conservador, como aliás o Cameron, motivou o Brexit para resolver um problema interno do seu partido. Vamos lá ver. E tudo isto é de um grau de irresponsabilidade que já frisei, aliás, isso uma vez que tínhamos falado, aqui há uns meses, quando se começou a falar do Brexit. É tudo de um grau de irresponsabilidade que, por isso eu digo, na Europa não vejo coisas a correr bem. Não vejo. Agora, o aspecto da segurança, sinceramente, eu acho que apesar de tudo, não é o que mais me preocupa. E repito, eu penso que com tudo isto perdemos todos muito, mas acho que a Grã-Bretanha é quem perde mais no meio disto tudo. E até pode perder o facto de se chamar Grã-Bretanha, ser o Reino Unido, não é? Até isso pode perder, mas enfim, isso veremos. Embora
Dr. Nuno Charmento, no Conselho Europeu desta semana que passou, uma das questões que os líderes europeus deixaram clara foi que não aceitavam, por exemplo, a Escócia como tal, como membro da...
Recados para a Catalunha.
Exatamente. E aquilo que eu lhe perguntava também é até que ponto é que a Europa tinha um plano para a concretização do Brexit.
Não tinha.
Nem na Europa, nem os britânicos também.
Eu admito que
isso não é muito irresponsável para uma coisa como a União Europeia.
O Banco Central Europeu, o Banco Central Europeu, com certeza, que considerou vários cenários e os preparou. Tal como o Banco de Inglaterra o terá feito e permitiu-lhes corrigir. A primeira reação é uma reação histriónica, histérica, porque não aconteceu nada. A relação com a Inglaterra está rigorosamente igual. Portanto, a primeira reação é uma reação histérica, tal como acontece com as reações histéricas, são momentâneas e são corrigidas. Aquele que é o verdadeiro impacto do Brexit está muito longe de acontecer e nem sabemos como é que vai acontecer, porque não sabemos qual é o desenho. É que se chega nessa conversa com...
Havendo até que eu não concordo com isso, que não vai acontecer, mas isso não concordo com isso. Acho que era muito difícil.
Eu não estou a dizer que não vai. Não, eu estou a dizer as consequências
havendo
do Brexit...
Havendo até quem diga que não vai acontecer. Eu acho muito difícil. Acho mesmo impossível.
Até porque há um lado, e começo por aí, quer dizer, eu tenho a mesma opinião negativa sobre o Brexit, tenho a mesma opinião sobre... lá está, mais uma vez, a irresponsabilidade de decisores políticos
que neste caso,
iniciaram este processo, não por acreditarem que a Inglaterra tinha que dizer ou queria dizer o que fosse sobre a Europa, mas apenas e só por disputas internas dentro de partidos na Inglaterra. E isto teve o final que teve. Quer dizer, não é aceitável, de facto, que aí teria vindo. Mas dito isto, e portanto tenho a mesma opinião que a gente tem, eu devo dizer que eu tenho, ao mesmo tempo, e não o devo esconder, eu tenho admiração pelos ingleses. Eu acho que não há mais país nenhum que tenha esta... que ainda tenha, já disse isto várias vezes sobre os ingleses, disse o mesmo quando foram os desacatos em Londres e os ingleses foram capazes de reagir de uma maneira que não vimos mais nenhum país no mundo ser capaz de reagir. Os ingleses ainda são um país... É o que eu quero dizer. Eles ainda são um país. Ainda ali há um país com uma identidade e uma personalidade. Que agora meteu o pé na poça. Mas isso não retira isto. Há uma identidade britânica. Isso independentemente de ser eurocético ou pró-Europa. Não. Há uma identidade e é isso, é em cima dela que este processo político aconteceu e que foi possível chegar a esse resultado. O que é também traduzido na consciência cívica e política daquele povo que participa em 85%, ou quanto é que é, portanto só não foram, estavam fora, doentes e de serviço na polícia. Tirando isso, nós temos 85% de votação. Quer dizer, o último referendo que cá fizemos não chegámos aos 50%. Então, não estávamos a decidir a Europa, mas não chegámos aos 50%. Estávamos porventura a decidir questões mais importantes para a nossa vida e até para os nossos princípios e valores, os de cada um, do que este referendo. E não nem 40%, mas eles têm 85%. Este lado da Inglaterra, eu admiro profundamente, e é o que eu acho que mais falta fará à Europa. Se há coisa de que a Europa está carente, é de identidade, personalidade, de iniciativa e de liderança. Face a esta situação, eu penso que noutro tempo, com outros líderes na Europa, e pensemos naqueles que criaram, que estavam à volta da mesa no momento da moeda única, da criação da moeda única, eu acho que com esse colégio de lideranças, eu acho que era possível, se calhar, digamos, baralhar as cartas e fazer aqui um recomeço. Porque há uma coisa, eu acho que na Europa acontece um pouco aquilo que nos está a acontecer enquanto país e que nos está a acontecer nas famílias com os nossos filhos e que nos está a acontecer um bocadinho, que é direitos sem responsabilidade. É o tempo dos direitos, não é o tempo das responsabilidades. E, portanto, nós olhamos para a Europa todos numa relação deve haver, estou a ganhar dinheiro ou a perder dinheiro, e não esquecemos completamente aquele que era o significado da conjunção europeia. Não foi para dar mais dinheiro a ninguém.
Isto é uma crise que pode transformar-se numa oportunidade.
Mas o que me faz confusão é não haver a capacidade, e não é nas opiniões públicas, porque essas perdem-se, e os jornais, enfim, incentivam, os mídias incentivam isso, deve haver, o Benfica Sporting sempre que encontra nesta coisa. E onde é que está a discussão sobre o sentido de uma Europa para lá das contas do deve haver? Foi isso que nos levou a juntar no primeiro momento. Não havia contas.
Mas, oh, meu
os países não se juntaram no primeiro momento.
Temos de terminar, mas eu acho que o Brexit vai dar...
É, nós hoje vivemos num mundo em que, infelizmente, o espírito, a cultura, etc., que está atrás muito daquilo que você falou, da identidade nacional.
É do deve e do haver e da satisfação imediata e dos direitos.
Pesa muito pouco relacionado ou comparado com o deve e haver.
Caberia àqueles que têm responsabilidade política ultrapassar isso e ser capaz de trazer dimensões imateriais que nos são tão necessárias, nos fazem tanta falta como a conta deve haver.
Muito bem. Doutor Nuno Brás Charmente, doutor Vera Jardim, muito obrigado. Voltamos para a semana.